Em sua visita ao Brasil, que tem início neste sábado, dia 19, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deve rediscutir a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil, entre outros assuntos. Sobre esta visita do presidente Obama ao nosso país, converso agora com o professor Antônio Jorge Ramalho, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes.
Professor, pode-se esperar acordos de grande impacto nessa visita ou é uma visita de reaproximação entre Brasil e Estados Unidos, se é que o senhor concorda com esse afastamento que vários analistas apontam nos últimos anos?
Afastamento eu acho um termo muito forte. Eu não diria que tenha havido um afastamento, mas houve, digamos, um esfriamento na relação nos últimos anos. Essa visita é, sim, uma reaproximação, é um reforço, é a reafirmação de uma relação prioritária entre os dois países, de um lado, e de outro lado é uma visita normal, de cortesia, uma visita burocrática. Houve uma coincidência do fato de que o presidente Obama vem logo no começo da nova administração aqui no Brasil. É uma coincidência feliz, estava programada, a visita foi negociada na gestão anterior, né, no governo Lula ainda, mas é uma coincidência muito feliz porque pega já o início de governo e marca a importância que os Estados Unidos conferem ao Brasil no ambiente regional. Então, eu diria que são as duas coisas, um pouco de rotina, mas também há um interesse muito claro do governo americano em realçar o prestígio que ele quer conferir à relação com o Brasil.
Uhum. Que assuntos devem pontuar essa visita?
Cooperação em várias áreas, envolvendo ciência e tecnologia, já foi anunciado antecipadamente, principalmente na área espacial, mas é mais uma visita, como eu disse antes, de rotina também. Devem haver alguns anúncios de maior impacto, um empenho muito forte da embaixada americana no sentido de tornar mais conhecido da população brasileira a visita e a presença do presidente americano, um pouco porque existe essa sensibilidade de que as relações teriam esfriado nos últimos anos, e há muita simpatia pessoal do presidente Obama. A embaixada aqui acha que pode pegar uma carona nisso, digamos. Mas, ao mesmo tempo, há uma série de ações em curso que foram negociadas já pelos governos, vêm sendo negociadas pelos governos regularmente. A cooperação, por exemplo, no campo da segurança, na troca de informações, no combate ao narcotráfico, na inteligência policial, tudo isso vem acontecendo com muita regularidade. Aconteceu durante o governo Lula, daí a razão pela qual seria injusto dizer que houve um afastamento. Não é verdade, houve uma relação de muita cooperação, mas uma cooperação muito técnica específica, restrita a questões pontuais.
Uhum.
Então, isso vai ser tratado, vai continuar a ser tratado. O que pode acontecer é justamente, aproveitando a circunstância de ser no início do governo Dilma, de um lado, e de ser um presidente americano que goza da simpatia da geral, mas a população brasileira em particular, pode se buscar fazer um anúncio de maior impacto.
Esse dito esfriamento das relações pode ser acreditado muito à política exterior do Brasil nos últimos oito anos de diversificar os seus parceiros comerciais, né? Sair daquele foco Estados Unidos e Europa, não?
Sim. Houve, eu diria que mais do que isso, né? Durante o governo Lula houve também esse cuidado de manter as relações com os países tradicionais, mas de procurar abrir novas portas. Por coincidência, ninguém previu isso, mas por coincidência a crise econômica tendo afetado de uma maneira tão forte a economia americana terminou produzindo um impacto menor aqui no Brasil, já que o volume de comércio que nós tínhamos com os americanos, embora tenha crescido em termos absolutos, em termos relativos ele se reduziu muito. Então a queda na atividade econômica lá teve um impacto menor do que teria tido aqui no Brasil, caso nós tivéssemos mantido aquela relação anterior. os Estados Unidos caíram de 25%, 24% do comércio exterior brasileiro para 16%. Então o impacto aqui foi muito menor. Foi sim essa reorientação da política externa do governo Lula, que tinha um viés ideológico de não confrontar parceiros tradicionais, mas de abrir novas portas e de buscar uma aproximação com países em desenvolvimento, que levou a esse relativo esfriamento. Mas, como eu disse, um esfriamento muito pragmático. Naquilo que era de interesse para os dois países, as relações continuaram fluidas e muito cooperativas. Inclusive com a presença do atual chanceler lá como embaixador.
Certo. Uma das questões que estão sendo levantadas nessa visita e têm sido destacadas nesses primeiros meses do governo da presidente Dilma Rousseff é a questão de direitos humanos e o discurso dela forte em relação a esse assunto, sobretudo em relação ao Irã, a essas questões. Isso tem gerado também uma expectativa de reaproximação maior com os Estados Unidos. O discurso mudou ou o que mudou foi a forma como esse discurso está sendo entendido?
Olha, eu acho que mudou o discurso. Mudou não só o discurso, mudou a atitude. A minha percepção é de que o atual governo terá um cuidado maior na seleção dos seus próximos parceiros do que teve o governo anterior. Haverá uma preocupação mais clara em, inclusive, pagar preço, se for, mas não fechar acordos comerciais com governos que claramente promovam violações de direitos humanos. Se alguma coisa mudou do ponto de vista da política externa, é esse sinal muito claro no sentido de que esse valor vai orientar de uma maneira mais marcante a política externa brasileira. Mais do que orientou, não é que houvesse descuido com relação a isso no governo anterior, mas o ex-chanceler Amorim chegou em uma ocasião, respondendo a uma crítica, dizer que negócios são negócios. Como quem diz, tentando entender que seria possível aceitar certos comportamentos, desde que fosse pelo fechamento de um bom acordo comercial. Eu não vejo o atual governo fazendo isso. Me parece ser uma mudança substantiva, uma mudança maior do que de discurso. É uma mudança muito positiva, a meu ver, porque vai ao encontro de tradições mais permanentes da política externa brasileira. Nesse sentido, facilita o diálogo com os americanos? Eu acho que sim, mas os próprios americanos ultimamente andam muito cautelosos quando falam de direitos humanos, porque eles não têm a condição que tinham antes do que permitiram acontecer em Abu Ghraib, Guantánamo, etc. Então eles próprios hoje são muito mais humildes quando falam da questão de direitos humanos do que costumavam ser. E é bom que sejam, porque de fato eles cometeram equívocos muito graves ali. O seu governo, o governo Bush, evitou punir exemplarmente quem ele deveria naquele período. Então, na verdade, há uma mudança muito positiva do nosso lado e há uma mudança do lado de lá também, porque eles não se sentem no direito de cobrar o Brasil com respeito a isso. E não têm mesmo esse direito. Então há uma compreensão, eu diria, mais aprofundada, mais aberta e mais franca de parte a parte com relação ao tema. Um tema que une as sociedades e une os governos, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades, mas a intenção é muito clara, no sentido de promover a defesa dos direitos humanos mundo afora.
Professor Antônio Ramalho, que ênfase o atual governo dá à questão da ampliação do Conselho de Segurança da ONU, na questão dos membros permanentes, e o que essa nova postura em relação aos direitos humanos pode influenciar num apoio, num possível apoio, num eventual apoio dos Estados Unidos a essa reivindicação do Brasil, já que os Estados Unidos apoiaram a reivindicação da Índia ou a inclusão da Índia no Conselho de Segurança. Nessa visita do presidente Obama, pode haver algum tipo de manifestação nesse sentido?
Eu ficaria muito surpreso se houvesse. Não esperaria isso, não. A ênfase do governo, mas respondendo a sua questão de forma específica, a ênfase do governo americano, do governo brasileiro com respeito à reforma do Conselho não se reduziu. O pleito continua, o Brasil continua defendendo a necessidade de uma reforma, esteja ele ou não como um dos beneficiários dessa reforma, entende que isso é necessário e, a meu ver, esse entendimento é correto. Isso vai ao encontro dos nossos interesses de política externa. É uma ordem internacional mais estável, mais justa, mais representativa, como a ONU, atuando de uma maneira mais representativa das relações de poder no ambiente internacional. Dito isso, é mais ou menos claro que o Brasil emerge como um dos países naturalmente candidatos a ocupar um posto mais permanente no Conselho de Segurança. Não se vislumbra no futuro próximo essa reforma. Houve uma janela de oportunidade por volta de 2005 para que se realizasse essa mudança. O Brasil então tentou, por intermédio do G4, de uma maneira muito ativa, realizar a reforma, contribuir para que ela se realizasse, mas há ainda muita resistência com respeito a isso. O presidente Obama declarou o apoio à Índia de uma maneira muito aberta na visita que fez, em função de outras circunstâncias, e eu diria que até com base numa leitura muito pragmática de que as oposições ao ingresso permanente da Índia seriam tão fortes que o discurso dele seria percebido com muita simpatia pelos indianos, mas sem muita consequência prática. Não será o mesmo caso, uma declaração, não será o mesmo caso com relação ao Brasil, caso uma declaração como essa venha a ser feita. Por isso mesmo eu duvido que ele venha a fazer. Contra o Brasil não há tanta oposição assim. Contra a Índia há, por causa da circunstância regional da Índia. Então, eu diria que lá ele foi muito sagaz do ponto de vista político, porque ele conseguiu, a um custo muito baixo, fazer uma declaração simpática. Ele sabia uma declaração sem muita consequência real. Aqui não seria assim. Então, eu acho que ele vai pesar um pouco mais, vai procurar talvez vender mais caro um apoio tão explícito. Apoio que, aliás, já foi dado nas entrelinhas, inclusive por outros governos, não só por esse governo. Ao final do dia, se uma reforma do Conselho se tornar possível, eu não tenho dúvida de que os americanos apoiarão uma candidatura do Brasil, porque há muita convergência de interesse, muita convergência de valores entre os dois países.
Professor Antônio Ramalho, para a gente ir finalizando essa nossa conversa, nos últimos tempos, com o crescimento da economia chinesa, o país asiático tem tido uma influência bastante grande na América Latina, tem tido uma presença cada vez maior na América Latina. Por outro lado, os Estados Unidos, por causa talvez das questões no Oriente Médio, se afastou um pouco do continente. E também talvez por causa da estabilidade política que há hoje, de maneira geral, na América Latina. Essa visita do presidente Obama pode significar uma tentativa de contrabalançar esse peso crescente da China hoje no continente?
Eu não diria que seja essa a principal causa. Não é por isso que eles estão vindo. Eles estão mais atentos ao continente porque entenderam que precisam prestar mais atenção ao continente. Mas não é propriamente uma oposição à China. Eu diria que é mais bem a retomada de um trabalho tradicional do governo americano e de uma a tentativa de restabelecer a posição que eles, ao longo da história, tiveram na região. Eles entendem que perderam muito espaço aqui e estão mais preocupados com a região. É mais nesse contexto do que propriamente para se contrapor à China. Muito embora haja nos Estados Unidos quem pense que é por causa da China. Mas eu não acho que seja essa a razão principal.
Tá certo. Professor Antônio Jorge Ramalho, mais uma vez obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado pela entrevista. Bom dia.
Bom dia para você e para o seu ouvinte.
Obrigado, professor Antônio Jorge Ramalho, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, falando aqui ao Conexão Senado sobre a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil. Presidente Barack Obama, que chega no sábado a Brasília e permanece no país ao longo do final de semana, indo também ao Rio de Janeiro.